Programa Gente que Faz, na Miriam Caravaggio, 95.7 FM.
A Rádio Miriam Caravaggio apresenta o programa Gente que Faz, personalidades de Farroupilha e região.
Muito bem, 8 horas e 46 minutos, 18 graus a temperatura. Estamos iniciando o programa Gente que Faz aqui na Miriam Caravaggio neste sábado. É um programa que convida pessoas que têm trabalhos na comunidade, nas mais diversas áreas, todos os segmentos possíveis. E hoje nós temos uma pessoa aqui ligada ao futebol. Dá para dizer o esporte, mas mais especificamente no futebol. Futebol profissional, inclusive. E que já andou aqui por Farroupilha, é aqui da nossa região. Quando ele se apresentar, as pessoas vão lembrar dele, bem, bem familiar nosso aqui. E que, para orgulho nosso, está no mundo, né? Voou para o mundo. E longe, e muito longe. Depois vai contar algumas curiosidades para nós aí, porque é um. Eu imagino assim, onde ele vive. Onde ele trabalha, porque a família dele é aqui de Caxias, está aqui em Caxias, onde ele trabalha, deve ser um mundo totalmente oposto ao nosso, ou talvez não sei, né? A gente não conhece, né? A gente vai saber hoje. Eu falo de Joel Cornelli. Joel, bom dia, um prazer tê-lo aqui na Rádio Miriam.
Bom dia, os ouvintes da Rádio Miriam, bom dia, Zé. É um prazer estar retornando a falar contigo. Quando a gente se encontrou aqui, nós estávamos revivendo, né? Acho que 4, 5 anos que a gente não se via, né? Pelas essas andanças do mundo aí que a gente tem. Mas muito, muito bom te rever, voltar a falar contigo e contar aí a nossa história pessoal aí da região toda.
Bem, esse programa, Joel, é um programa exatamente para contar a história pessoal, né? O Joel nasceu aonde? Onde é que começou essa história, Joel Cornelli?
Eu muita gente acha que eu sou de Caxias, mas eu vim para Caxias com 6 para 7 anos. Né? Eu sou de Encantado. Encantado. Minha família é toda de lá, né? A família Cornelli se estabeleceu aqui no quando veio da Itália, uhum. né? E os meus antepassados se estabeleceram aqui em Guaporé, nessa região por aqui, uhum. em Bento Gonçalves. Antigos, tinha outros nomes, né? Conde Deu e...
Princesa Isabel,
isso. Aí se estabeleceu aqui, aí posteriormente migrou mais para a região ali de Encantado. Aí ficamos por ali. E aí em 1973 para 74, a minha família resolveu vir para Caxias, né? Uhum. Meu pai teve uma oportunidade de emprego no Pena Branca, antigo frigorífico Pena Branca, lá no bairro Cruzeiro, São Luís.
Isso, lá embaixo.
Sexta Légua. E aí viemos para cá e aí a partir disso, né, uhum. hoje, claro, eu tenho um carinho muito grande por Encantado, né, foram uhum. 6 anos ali da minha vida, mas eu me considero caxiense de coração realmente, uhum. né, por esses anos todos que eu tinha aqui, a minha esposa, que eu conheci na faculdade uhum. também, né, Então, a minha família, né, constitui toda a minha família aqui. Então, me considero hoje um caxiense de coração, mas, claro, não esqueço também das minhas raízes de Encantado.
Encantado tem uma coisa muito curiosa, pelo que eu sei por cima, assim, mas dá para dizer para o mundo, para o futebol, nomes, né?
Sim.
O Bagatini de lá. O irmão dele, que era árbitro também, né?
Também,
não era irmão dele, era o primo.
César Bagatini. César Bagatini também.
Bagatini.
Zezinho, ponta esquerda, jogou no Caxias. Muito bom jogador.
Você, o falecido Vitor Bertelli.
Vitor Bertelli é uma bandeira do Rio Grande do Sul aqui em termos de no futebol mesmo.
Você do Vilmar Passos também.
Sim, temos alguns esportistas, o Casimiro é de lá.
Casimiro, Mioro.
Danilo também, que era, foi atleta também, Danilo Mioro.
O irmão dele, que era lateral.
Danilo Mioro.
São tios do João Paulo, né?
Exato. Então a gente teve. O Encantado tem uma. Até eu acho que foi isso talvez que me levou, porque meu pai era jogador amador também lá. Então a gente acompanhava o Encantado naquela época, eu mesmo moleque, eu me lembro de algumas aparições do Trianon, inclusive, foi o Encantado fazer um jogo lá. Eu tinha bem naquela idade que a gente estava quase saindo. E lá no estádio, antigo estádio das Cabreúvas, né? E aí fui com meu pai ver o jogo, então aqueles ídolos, vi Falcão, Carpegiani, um monte de jogadores que vinham jogar com o Trianon, que era uma iniciativa interessante,
claro,
né, que existia. E aí, naquele ano, é isso que eu queria chegar, o Encantado estava na primeira divisão.
Em 73, em primeira divisão.
E aí aquele jogo histórico também de um 3-3 com o Grêmio no Olímpico. Tem umas histórias boas lá. E depois, muitos daqueles jogadores que jogaram lá vieram para o Caxias, né? Vieram diretamente para o Caxias e para o Juventude também. Mas eu me lembro muito do Nana. Era de lá e que depois veio aqui pro Caxias também, fez uma carreira boa por aqui. E esportivamente, tivemos algumas pessoas que movimentavam, né, a cidade, né? E tinham o time com uma referência, assim.
Sim.
Depois, posteriormente, aí, essa questão toda da modernidade aí, e o custo do futebol ficou muito alto, né? Ainda existe, eu sei. Escolinhas ali do Encantado, mas não como futebol profissional faz algum tempo.
Teve ali nos anos, acho que foi 2008, me lembro que quem tinha pegado a escolinha ali, mas não foi muito frente, foi o Mauro Galvão.
Tinha pegado
a escolinha Encantado. Mas também não foi muito. Parou por ali, né?
Sim.
Mas, só para lembrar, né, que Encantado não é qualquer.
Tem alguns ali.
Hoje tá no roteiro turístico nacional, né?
Cristo por causa Protetor, da... Sim, né? Eu fui lá, fui visitar. Tem alguns parentes lá, aliás, bastante parentes ainda lá. E aí, de vez em quando, a gente foi lá e eu fui conhecer com meu neto, levei meu neto para conhecer lá e achou muito, muito legal. Bom, uma baita iniciativa aí. Em termos turísticos é sensacional. Claro.
Se eu não estiver enganado, teve um dirigente da Federação Gaúcha de Futebol, que era de Encantado, não consigo me lembrar quem. Sabe? Eu tenho essa referência, assim, sabe, né? Essa figura da Federação de Encantado. Mas talvez me lembre até o final do programa o nome, né?
Certo.
Não é o Guine. Guine não é.
Eu estava pensando em Laci, o Guine, mas não é também.
Eu acho que não é, mas tem um nome aí. Mas tudo bem. Bem, Joela, Encantado, vocês veem, teu pai morava na cidade lá.
No início no interior.
No interior.
E aí depois sim migrou para a cidade e trabalhava no frigorífico Coste. Uma época era uma referência, assim, né? De produtos suínos e.
Embutidos, né?
Exato. Muita. E aí meu pai trabalhava lá. Na Barra do Jacaré até tinha um local específico lá, que era próximo ao Coste, e aí os funcionários... Era interessante, toda aquela rua era toda feita dos funcionários, e aí chegava no Coste, era toda aquela região, todos trabalhavam no frigorífico Coste. Aí a gente morou ali até os 6-7 anos.
Daí veio para Caxias trabalhar, então, no Pena Branca, lá no final da Antônio Brolho, lá embaixo,
Exatamente.
Lá embaixo, Bem, aí teu pai trabalha ali, quantos irmãos você tem?
Tenho dois irmãos, o mais novo, Samuel, né? E do meio, no caso, que eu sou o mais velho da família, é a Kátia. Moram por aqui ainda. Meu irmão até trabalha em Flores da Cunha, né? Mas mora no meio, entre Caxias e Flores da Cunha, para facilitar até até o transporte, né, e a ida ao trabalho, e a minha irmã que trabalha aqui em Caxias.
Teus pais são vivos?
Meus pais, infelizmente, faleceram, né?
Mas teu pai não faz muito tempo, não?
Não, não, meu pai foi bem recente. Eu, inclusive, teve... Bah, é uma coisa, assim, triste que a gente... É o que a gente escolheu, né? Sim, então, a vida da gente é feita de escolhas. Então, ele teve um período muito ruim, até porque ele já estava com 90 anos também, né? Sempre foi uma pessoa muito saudável. Mas, assim, ali no final teve alguns problemas... Eu quando eu voltei de férias em agosto, agora dois anos atrás, dois ou três anos atrás, foi 3 anos atrás. Dois anos atrás. 2023 foi. Aí voltei, ele já estava bem ruim, fiquei o máximo de tempo possível aqui, mas tive que voltar para o trabalho, né? Eu estava na Arábia Saudita na época. Aí voltei, e aí quando eu tive o aviso dos meus irmãos, eu tentei voltar a tempo, mas quando eu...
Não deu mais.
Aconteceu a mesma coisa com a minha mãe também. As duas vezes eu estava, uma época no Emirados Árabes, isso faz 7, 8 anos atrás que ela faleceu, e aí tentei voltar, quando eu cheguei aqui, parece que não deu tempo, assim, estavam me esperando, mas não, infelizmente perdi o... Eles faleceram no dia que eu cheguei, meus dois, meu pai e minha mãe, no Emirados em 2018, 2019, que eu tava lá. E depois meu pai agora, 3 anos atrás.
Eu me lembro do teu pai, me lembro. Mas é coisa da vida.
Coisa da vida. O meu pai é uma vida mais longeva, né? Mas também perdeu o brilho, a gente vê algumas coisas. Hoje aqui a gente pode falar.
Sim, falar.
Depois que a minha mãe foi, assim, eles eram muito ligados, né? Já estavam morando na praia, estavam muito felizes. E aí acontecem essas coisas da vida meio repentinas, né?
Eu sei que isso vai fazer 10 meses agora que morreu minha mãe também. Que é a vizinha tua ali,
sim,
né?
Que a gente se cruzava.
E o pai tá lá, assim...
Parece que...
Murchou, né?
Incrível.
Tipo, levando que... Né?
Isso, foi levando até
difícil,
eu acho que dá.
Difícil, Bem, Joel, aí... onde é que vocês moram ali?
Sim, agora eu tô morando no bairro Bela Vista.
Mas quando teu pai veio pra cá...
Ah, sim. Nós morávamos ali no Antônio Brolho mesmo. 140. Ali? Indo pra... mais ou menos no meio do caminho, entre a Miquelon ali, desci um pouquinho mais. Ali no Antônio Brolho, 140. A gente fez toda... Foi toda a minha... Depois que eu vim de Cantado, toda a minha infância ali, né? Estudei. Estudei no colégio ali do bairro Cruzeiro. Era o Mendonça, mas claro, não é Cristóvão de Mendonça, era um outro nome.
É Mendonça, mas
era Mendonça, eu também não me lembro primeiro. Aí estudei ali da primeira à quarta série, morando ali, né? Facilitava também. E aí depois fui pro Madrimilda, da quinta à oitava. Aí sim, no Lourdes também ia perto, da mesma forma, não era longe.
Na época ali, com certeza, era bem, tinha até mato, com certeza.
Exatamente, não era tão... Mas tranquilo, assim, a gente encarava.
O Pena Branca era lá...
Lá pra baixo, aí
descia. No meio do mato.
Exato, naquele início ali era meio inóspita, assim, uma região meio, ainda que não tava, né, bem desenvolvida. Mas foi um período bom, eu me lembro, tenho boas recordações daquele tempo.
Muito bem. Agora, 8:57, 18 graus de temperatura. Bem, Joel, aí você vai com o menino brincando por ali, tal, começa a estudar. Quando você era menino, assim, o que tu pensava? Tipo assim, eu quero ser isso, eu gosto disso, quero ser aquilo na vida. O que você pensava?
Jogador de futebol.
Jogador de futebol.
É incrível.
Sim.
Desde sempre, porque ali a gente começou, né, a estudar e tal, mas aí sempre no colégio, desde ali do Barco Cruzeiro, depois no Madrimilda, sempre com time, sempre disputando alguma coisa. Eu tinha aptidão pro esporte, né? Eu logo vi que eu corria bem, tinha boa resistência. Aí gostava muito de jogar, então era bola o dia inteiro, impressionante. E gostando de outros esportes também, junto disso. Mas claro, sempre futebol. E aí jogava muito, né? Aquela época que a gente tinha chance, né? Tinha campo de pelada por tudo, ali no Barco Cruzeiro mesmo tinha muito campo.
Tinha campinha, né?
Nossa, muito campinho. Então passava jogando, e na rua, aquele da época, na própria Antônio Brolho ali, ela ia pro Pena Branca, mas tinha uma rua em cima ali que a gente... Tinha uma turma ali que jogava também, então era o dia todo, impressionante. Coisa que mudou bastante hoje em dia,
muito,
né? Que não tem mais a segurança necessária. A gente é daquele tempo que a mãe deixava a gente ir pra rua e depois chamava ali pra almoçar e depois pra de noite, a hora também, aí tempo de estudo, claro. Mas assim, era livre ali, muito livre ali. Aí depois, posteriormente, ali já da quinta pra oitava série, já no Madrimilda, da mesma forma, ia jogar no Madrimilda, aí jogava futsal.
Sim, daí já veio o tal futebol de salão que dizia,
isso,
né?
Exato, futebol de salão, não era futsal. Então também jogava muito, tinha times, os times nossos aí que disputavam, era futebol o dia inteiro, então não tinha... Eu nunca pensei em outra coisa, sim, né? Era futebol e ser jogador. Uhum. E aí aconteceu de aí sim, com de 11 para 12 anos, aí já fui, sim, pro Caxias. E,
Escolinha do Caxias.
É, Escolinha do Caxias, com Zulmiro Adame.
Zulmiro Adame.
Eu acho que vai lembrar dele.
Lembro, né? Sim, lembro.
Pai do Peninha, né?
Pai do Peninha.
Pai do Peninha.
Pai do Peninha.
É. E aí comecei ali com o Zumir Adani com 11 para 12 anos ali no Caxias.
E aí, que posição você...
Ah, sempre fui... Eu comecei como mais como... Não é zagueiro. Eu comecei como zagueiro. Sim. Eu achei que eu poderia ser zagueiro, mas eu depois... Eu tenho 1,80.
Uhum.
Então, eu vi que a minha altura é ainda... 1,80 não é tão assim alto pra só zaga. Aqueles excepcionais, né? Que não eram tão altos, Mauro Galvão, que tu falou, aí, que não era tão alto, que jogou com
Gamarra e companhia.
É, exato. Aí eu digo, vou pra frente, sim, um pouquinho mais. E gostava de sair um pouquinho pro jogo, sim, de jogar um pouco mais. Uhum. Aí fui pra volante, aí comecei a jogar sempre de volante, uhum, lateral direito às vezes, mas, sim, mais volante. E aí fiz minha carreira toda ali no Caxias, uhum, né? E,
tu começa então no Caxias que ano, mais ou menos?
81.
81.
Tava me lembrando.
Nessa,
tipo,
na escolinha.
81. 81, com o Zumiro, né?
Uhum.
Até eu tinha ido antes, eu me lembro. Eu fui fazer, sim, um teste antes ali com... não, desculpa, até eu comecei... Eu, uhum. Não, comecei em 79.
79.
Tô fazendo as contas aqui agora. 79 com o Zumiro. Porque, e foi no campeonato dentro de leite, que tinha as escolas, uhum, que participavam, nem sei se existe hoje mais, acho que não existe mais.
Não.
Campeonato Municipal de Endeleite, que abrange entre 10, 11, 12 anos. Tinha esse campeonato e eu fui jogar com o Madrimilda, Colégio, uhum, Madrimilda, e aí fiz um bom jogo contra o Caxias, e aí, uhum, tive o convite do Zumiro, né? Depois do jogo ali já chegou, uhum, o seu Zumiro. Chegou e convidou seu querido pro Caxias, aí eu fui. Aí em 79 comecei no Caxias.
Aí foi o máximo, tu queria jogar futebol. É, aí o Caxias te convida. Sim, e no Caxias, sim, naquela época, quer dizer, ainda é,
sim,
a história,
sim,
do Caxias,
sim, sim,
mas era uma época assim que o Caxias, tipo, né?
Não, e tu vê, e a gente foi jogar com o Caxias, eu me lembro, a gente perdeu de 8-0, se não me engano.
Sim.
Eu, ainda bem que eu joguei com o volante, eu joguei com o Zé. E aí foi o convite. E eu, não, muito feliz. Sim. E aí na hora, assim, não, sim, nem pedir, claro, a gente pede permissão para os pais,
claro,
que era uma sair do bairro Cruzeiro onde eu morava, para ir aqui
para atravessar a cidade.
Que era uma região ainda, que era um pouquinho mais perigosa, não sei se era na minha cabeça, eu penso.
Mas...
Não sei se porque eu saía de um lado e tinha aquela
fazia
fama.
Fazia 10 quilômetros quase.
É, né? E tinha a fama ali de ser perto daquela,
sim,
região mais,
sim,
problemática na época, né? Que, e aí a meu pai e minha mãe meio preocupados, assim, não, fica tranquilo que eu vou. Assim, e nunca deu problema.
Aí você começa ali, gurizão, e lembra de alguém que começou junto ali? Que...
Sim, sim, tem uns amigos meus que até depois também se tornaram jogadores. O Daltro, que jogou no Caxias, foi campeão gaúcho, campeão brasileiro de seleções com a seleção gaúcha.
Uhum.
Depois jogou aqui no Brasil de Farroupilha, aqui Daltro, ponta esquerda,
uhum,
joga ali em Lourdes, mora em Lourdes, foi meu amigo de infância, a gente começou junto ali praticamente, ele é 2 anos mais velho. Mas mesmo assim a gente jogava nas, sim, categorias juvenil, eu tinha aquele, e eu fui um pouquinho precoce ali com, uhum, 15 anos já estava jogando juvenil,
sim,
né, que seria infanto, e aí ele tinha 17, então a gente fez toda a carreira, sim, junto, da outra ali, Álvaro também,
uhum,
um outro menino que jogou ali, que a gente cresceu junto ali, da o Miro, que é irmão do, sim, City, também, sim, jogava na base ali, a gente ia junto também, foi ali que começou a minha relação até com a família, uhum, né, foi através do Miro, o irmão dele, que é da minha geração, né,
uhum,
é também um ano mais velho que eu, e aí a gente jogava junto, começou ali no Caxias, aí conheci o Tite através dele, né.
Uhum. Muito bem, 9:02, a relação de músicas aqui que você pediu.
Opa.
Cascaveletes, né?
Isso.
Começamos com
Sob um Céu de Blues.
Isso aí, vamos ouvindo, depois do intervalo já voltamos.
Sol nascente, Janela. Eu vou rodar com os bêbados pelas ruas imundas sob o Sad Blue. As minhas lágrimas sob o céu de blue.
Muito bem, estamos de volta, 9:13, falando com Joel Cornelli. Bem, Joel, aí você vai para o Caxias, ali em 79,
isso.
79, na gurizada ali, começa a treinar no Caxias e aí vai caminhando tua carreira de jogador de futebol profissional.
É, aquele sonho de infância se tornou realidade ali, né? A possibilidade, claro,
sim.
Porque, nossa, como é difícil, quanta gente que a gente... jogou junto, né? Desde aqueles os 12 anos ali que a gente começou, 11, 12 anos, e quanta gente que a gente cruzou no caminho e ficaram por esse sim. caminho, né? Que é um caminho muito difícil. E até às vezes fico pensando se hoje tá mais difícil ou não.
Pois é.
O funil agora, hoje tá maior. Pois é.
É que...
Era difícil naquela época, porque não a questão financeira também. Hoje um menino de 15 anos, 16, que se destaca, já tem contrato, né?
Sim.
Já tem um salário, a família já recebe alguma coisa. E naquela época era mais complicado, assim. Tu aparecia mais tarde. Parece que a maturação da gente, ela claro, era o mesmo processo.
Sim.
Mas eu digo assim, o aproveitamento, acho que é
sim.
a palavra mais adequada. A gente era aproveitado mais tarde, né?
Sim.
Não era assim, era difícil a gente ter oportunidade com 17, 16, 18 anos. E aí então tinha que todo aquele processo, até passar depois, como no meu caso, comecei no dente de leite, na época que chamava, né? Aí foi para infanto juvenil, aí juvenil, aí júnior, e aí sim no júnior tu já... O cara começava a te olhar, né? E aí sim começava a ter a possibilidade de ter uma oportunidade mais assim, efetiva. Então, era difícil. Então, muita gente ficou pelo caminho e eu me sinto um privilegiado, porque tanta gente boa também que eu vi nesse caminho, né? Que às vezes, por questões financeiras, por questões assim de ter que... de não ter alternativa, né? De seguir no esporte, porque tinha que fazer uma outra coisa para a família, para ajudar a família, já numa idade assim mais assim 17, 18, que tinha que trabalhar ou escolher o futebol. E aí que eu digo, não tinha remuneração. Eu me lembro que eu recebi a minha primeira ajuda de custo, fui com 18 anos. Então, até lá, minha família teve que, né, tá ali, meu pai, até eu me lembro que uma época eu trabalhei de manhã na Auge Eletrodoméstica, que foi a primeira que lançou aquelas primeiras máquinas de secar da enxuta.
Sim.
Eu tive ali, fui eu lá num pavilhãozinho no Barco Cruzeiro, lá perto da minha casa. Boff, a família Boff, que começou, Aurélio, agora eu me lembro do Aurélio, que começou e teve a ideia daquela máquina de secar pequenininha que se colocava na parede.
Deve ter pego isso, aquilo. Me lembro.
Fui eu trabalhei ali, trabalhava ali de auxiliar geral, enquanto para receber alguma coisa, assim, e de tarde treinava, né? Ia para aí treinar. Então a gente ajudava um pouquinho. Então essa questão financeira. E aí sim, com 18 anos, foi a minha primeira vez que me deram ajuda de custo.
Sim.
Pagava as passagens, transporte. E aí eu consegui, pelo menos, ajudar alguma coisa e continuar mantendo a minha carreira. Mas muito difícil, mas assim, muito, muito legal toda essa história, as lembranças que a gente tem, mas muito difícil, muito difícil.
E nessa parte desse tempo aí de júnior, juvenil, infante, vai indo até chegar, juniores era a última, né?
Isso, a última juniores.
Eu me lembro, assim, de falar muito de junior, nem se fala mais essa palavra hoje, né, na base.
Mas é, sub-20 usa mais, assim.
Era muito juniores.
Isso.
Quando a gente via um cara que tava nos juniores e ia pro time titular, a gente, pá, me lembro assim, me lembro o tempo que o Batista era juniores, o Falcão era juniores, que o Jair era juniores, me lembro desses caras, né? E então, daí você tá, quando você chega nos juniores, pô, pra ti, então agora, falta pouco.
É, mas assim, sempre cada vez mais difícil, porque
claro.
Antes ali tu ainda vai ficando, tá, vai, e assim, tu tem aquela competição, aquela competitividade, mas como tu vem lá de baixo, as pessoas já te conhecem, então, eu comecei com, né, 10, 11, 12 anos, então tu já vem, aí já te conhece, já sabe teu potencial, então tu vai, não naturalmente, mas tu vai mostrando, vai jogando, então tu
vai evoluindo,
vai evoluindo. Mas quando chega nos juniores, eu me lembro, inclusive, ali que aí já vinha jogador de Porto Alegre, começou a vir aquela coisa de, o Caxias já pagava uma casa ali para alguns meninos de Porto Alegre da região, ou de Taquari, veio alguns jogadores de Taquari, eu me lembro, na época, que ficavam já numa casa, né? Então o Caxias já pagava uma casinha ali pros caras morar ali e tal. Então começa a competição já ficar mais forte, né? Então tu, pá, diga, agora tem que ver, vamos ver se vai dar ou não vai dar. Então, mas sempre assim, eu tive um certo destaque, porque eu jogava, eu era titular, então sempre aparecia. E aí foi ali, com 17 anos, né? 17 já tive a oportunidade do júnior, apesar de ser juvenil. E aí quando eu subi com 18, aí sim, já tinha aqueles coletivos que se fazia muito contra a base, né? Contra o júnior, então já aparecia. E aí foi um processo assim natural, porque como eu estava jogando, e aí quando precisava também já era dois ou três que precisavam, sempre eu estava junto. E aí fui tendo as oportunidades e graças a Deus consegui realizar aquele sonho, né? De me tornar profissional também e aí fazer a carreira.
Sobe que ano? Você sobe?
A partir de 84, eu me lembro. 84 eu já tinha a oportunidade de treinar com o primeiro time, mas efetivamente que aí eu fiz alguns jogos, foi 85 ali, 85 com 18 anos, treinava mais também, não tive muita chance. 86 com o João Alberto Buzetto. Ele era preparador físico, mas no segundo semestre ali, o Caxias efetivou ele como treinador também, porque ele começou a mesclar os jogadores que tinham ficado da campanha de 86 do Gauchão, e aí os juniores que estavam subindo. Então subi junto com o Noronha, João Carlos, o Edson Cabeção, que jogava ali, que jogou também uma época no Caxias. Nessa geração aí, principalmente que teve assim, um certo destaque do João Carlos, né, que jogou muito aqui no Caxias, depois foi pro Inter, Fluminense. O Noronha também, que fez uma carreira boa, o meia que apareceu bem, jogou aqui também. O Edson, os principais assim dessa época, que aí a gente subiu e passou a fazer parte então desse grupo no segundo semestre. Aí fizemos vários amistosos no interior. Eu me lembro de ter ido a Arvorezinha fazer um amistoso com o Caxias. Soledade, Passo Fundo, algumas cidades ali do interior que a gente foi fazer alguns, e Sarandi, alguns amistosos que a gente foi com a equipe profissional, e aí comecei a jogar a partir de 86.
Em 86, como é que o Caxias foi no estadual?
Eu não me lembro também, eu tava tentando, porque 87...
Que ano foi aquele ano do Barbirotto, que o Barbirotto se machucou?
Aí foi 90, eu tava no 90, grupo também. Lá na frente. Grupo também, em 90, frente. Já em 90.
86, deixa eu ver, eu cheguei em Caxias em 87.
E aí 87.
Eu acho que 86, eu não sei se não tinha o Batista e o Jairo.
Eu acho que foi depois também, porque depois o Jairo também. O Batista veio do Juventude, né?
Sim.
O Batista chegou em 89, se eu não 89. Me engano, no Caxias. E aí fez a zaga com o Jairo. Que isso. Antes era Sérgio Dilon, Jairo.
Sérgio Dilon, que foi lá pra Bahia.
Jogava muito, veio da base também. Não peguei, ele era um pouco mais velho que eu, né? Não cheguei a pegar. Ele já tinha subido, mas era o Caxias aproveitou uns bons jogadores ali da base, né? O Odilon, o Edson também que jogou ali.
O Brandão de que ano era?
O Brandão também é um pouquinho mais à frente, mas é um pouco mais novo que eu, uns dois, três anos, assim.
Eu acho que 86, não, tempo que o Escurinho andou por aí, mais final de carreira.
Bah, eu tenho uma história. Porque o Escurinho era uma lenda ali do Rio Grande do Sul, né?
O Escurinho me fez ser colorado.
Né? E aí o Escurinho veio pra Caxias. Isso. Veio pro Caxias.
Sim.
E eu vou te dizer, eu acho que foi 84. Porque eu era muito jovenzinho, eu me lembro que eu... E eu me lembro uma imagem, porque o Escurinho do Inter, né? Que foi campeão brasileiro, bababá, aquelas coisas. E aí o Escurinho veio pro Caxias, e eu me lembro bem ele fazendo... Ele só treinava com um plástico por baixo, assim, porque ele tinha um problema de peso, lembra no final ali, ele já era lento pela natureza. E aí ele tinha um problema de peso, era alto. E eu me lembro, no Caxias ele só treinava com aqueles plásticos que não adiantava nada, né?
Sim.
E hoje a gente sabe que não tem, é só água que tu perde, é só líquido. Mas na época era usual, todo jogador ali, se quisia que perder, peso, tinha que botar aquele plástico. E o Escurinho treinava todo dia com aquilo ali. E ele veio pro Caxias, não teve uma passagem tão longa, mas foi marcante para mim, porque foi 84. Porque eu tava no juvenil ainda, mas às vezes ia treinar com profissional, e aí eu lembrava dele ali. Então eu joguei com que eu treinei com
E o Cláudio Miro, que ano foi? Deu passada, bem rapidinho também.
Acho que o Cláudio Miro era antes. Aí eu já nem... Eu não me lembro.
Teve um ano que o Caxias caiu lá. O Caxias caiu duas vezes. Caiu logo, faz muitos anos, mas lá atrás...
Ai, não me lembro dessa lá atrás. Eu lembro dessa mais recente.
Se eu não estiver enganado, houve uma disputa de permanência ou cair pelo sorteio. Porque houve tudo critério. Você pensa, ir lá na história do Caxias, você vai encontrar aí todo o critério.
Não, essa eu peguei em 87.
Pegou 87?
A da taça das bolinhas que nós ganhamos, eu joguei vários jogos. Foi o melhor ano mesmo no Caxias.
Teve que ser na bolinha, né?
Eu tava lá, participei de vários jogos e aí teve comemoração na cidade. Sim. Eu me lembro, eu tenho uma foto lá com a taça, inclusive a gente levou a taça, o Caxias levou. Uhum. E aí tiramos algumas fotos ali no centro da cidade, que tava lotado, e nós ganhamos o primeiro time.
Tá, aí você vai para o profissional em 86, 87, para
ver. Começa ali a transição, e aí 86 então foi o primeiro passo, né? Uhum. Jogando amistoso, no interior com o João Alberto. E aí em 87 vem o Paulo Sérgio Poletto.
Paulo Sérgio
foi o cara que me deu as oportunidades, me botou ali, eu era ainda, tinha mais um ano de júnior, uhum. né? Então eu disputava o campeonato de júnior, mas já treinava com profissional. E aí aquele campanha nossa do primeiro turno do Gauchão daquele ano, eu participei de vários jogos, foi muito legal. Meu primeiro ano, assim, com bastante destaque, uhum. sempre eu entrava no lugar do Caçapava, mas o Caçapava nunca machucava. Meu amigo Caçapava, que trabalha perto da minha casa lá agora hoje.
Sim.
O Caçapava era muito difícil ter oportunidade, mas às vezes o Doval ficava fora, que era o segundo volante, né? Então também eu entrava ali. Ah, o Ricardo, que veio de Porto Alegre. O Ricardo veio no último ano. O Ricardo foi dispensado pelo Grêmio no último ano. E aí, em 87, ele entra no Caxias ali. E ele já com o último ano de júnior também. Uhum. Ele é 67 também. E aí, a gente já jogou no júnior junto naquele ano, em 87. Mas ele também subindo comigo. Era Ricardo Noronha, João Carlos, eu, que tivemos mais oportunidades.
Ricardo era lateral esquerdo?
Ele começou, ele era volante de origem. E tanto é que no Inter, na Copa do Brasil, ele joga como volante, ele e o Elson, os dois volantes que foram campeões da Copa do Brasil. Mas no Caxias ele teve destaque como lateral esquerdo.
Lateral esquerdo,
sendo destro, jogando na lateral esquerda. Baita jogador, realmente. E aí sim, em 87, com essa turma de juniores, a gente começou a atuar ali. E aí com o Paulo Sérgio Poletto e o João e o Buzetto voltou para a preparação física.
Você chegou a jogar com o Zico, não?
Sim, Zico é mais jovem que eu tenho uns 2 anos mais jovem, mas ele era tão bom assim que quando ele apareceu no Caxias com 15 anos, 15 para 16 anos, o que ele fazia era impressionante.
Sim, foi lá para o México depois.
E aí depois começou a subir, e aí teve o destaque. Em 90, que era o Tite, inclusive, o 91, acho que foi o Tite treinador. Agora eu estou em dúvida. Mas é 91, eu estava no grupo e depois eu saí, foi o ano que eu saí do Caxias. Uhum. Em 91 eu cheguei a começar a temporada. E aí o Tite era o treinador realmente, e o Zico aí tava começando a despontar, né? 90, 91, ele foi o ano que o Zico começou a aparecer, e é um jogador extraordinário. Tanto é que fez uma carreira no México, foi campeão mexicano,
mora, ele ficou por lá.
Mora lá com ele. Até hoje tenho contato com ele.
Bem, Joel, aí você segue ali no Caxias, e como é que tua vida vai acontecendo ali? Quando tu entra no profissional, como é que tu vai rolando as coisas pra ti?
Pois é isso aí. Aí a partir então desse momento, né, de 87, que eu já com salário, já com carteira assinada, aquela coisa, né, de atleta. E aí, mas até para falar de uma outra coisa, aí eu continuo como estudando.
Sim.
Eu não larguei os estudos. Uhum. Terminei o segundo grau no Carmo à noite, que o Carmo à noite era um pouquinho mais acessível, né, dava pra gente. E aí o Carmo à noite, terminei o segundo grau, a época que a gente fazia. Sempre tinha que escolher no segundo grau ali, naqueles 3 anos, tinha que escolher uma. Tipo, tinha contabilidade,
Era contabilidade.
Auxiliar de escritório, exato, tinha umas outras coisas assim. E aí eu escolhi contabilidade.
No Carmo.
Na época, no Carmo, se tu fizesse aqueles 3 anos de segundo grau, tu podia sair assinando.
Era profissionalizante.
Era profissionalizante, exatamente.
Sim.
Então hoje eu não sei mais como é que tá a legislação, mas na época eu poderia ter ido para a área de contábeis ali.
Não, mas na época era, te habilitar. Quantos fizeram a vida assim?
Exatamente. E aí fiz aqueles 3 anos no Carmo. Aí já fui para a faculdade de educação física, era uma coisa que eu sabia que eu iria, né, para já me preparar para depois, porque eu pensava, eu quero fazer toda a minha vida como jogador e depois também já ir para a área técnica. Assim, minha área era futebol, eu sabia que minha vida ia ser feita em cima disso. E aí então continuei estudando, e aí isso por um lado é uma coisa assim que eu acho que publicamente nunca falei. Por um lado foi bom, né, que aí eu fui me formando, até lado cultural também, que é importante, mas assim. Eu ali eu perdi algumas oportunidades em função de, às vezes, os caras até me liberavam do treino. Em 87, eu já estava na faculdade, e aí às vezes eu pedi algumas dispensas. Eu não sei se isso não me prejudicou um pouquinho, porque 87, eu joguei bastante naquele ano. Uhum. E aí teve no ano seguinte, em 87 mesmo, teve uma oportunidade boa, que o Palmeiras em 87 veio buscar alguns jogadores jovens. Aí ele leva, era o Marques, o Ranieri.
O Ranieri
foi. E aí tinha uma conversa que eu poderia ter ido também. E aí eu tava com aquilo, aí perdi algum treino, aí perdi algumas oportunidades de ser mais efetivo. Joguei, como eu disse. Sim. Mas não sei, eu fico pensando, tem esse parênteses que eu faço de 87, de às vezes ter tido, talvez eu tivesse um foco mais forte ali, não dedicação, porque no treino era normal, mas assim, pô, às vezes um treino de manhã, eu tipo, hoje eu tenho uma aula importante, aí o cara me liberava. Sim. Então, não era tão profissionalizado como hoje. Sim. Hoje é impossível tu perder um treino. Não tinha como no profissional e tu perder um treino. Mas eu não sei, a vida me levou para esse lado, mas joguei bastante em 87, mas continuei.
Então jogou com o Ranieri, com o Marques, né?
Sim.
Eu me lembro quando eles foram para o Palmeiras.
Sim, foi na sequência, e aí Caçapava, porque aí foi, já é 90, né?
Sim.
Sabe, o Cláudio Ranieri também é mais novo, 2 ou 3 anos mais novo que eu. E aí ele subiu, eu continuava no profissional.
Sim.
E aí em 90 eu tive uma lesão muito grave. Nesse período, deixa cronologicamente. Então eu subo em 87, e aí em 88 eu não sou muito aproveitado. Aí vem o Chiquinho. 87 Chiquinho. Com o Poleto todo ano. Chiquinho. Inclusive no segundo semestre teve a taça de bronze da época, o Caxias disputava, né? A série equivalente à Série C, Série D.
Isso.
Aí joguei contra o Avaí lá, na Ressacada. O Poleto me deu oportunidade também no Brasileiro. Joguei também. Aquele ano foi muito bom. Mas aí em 88, quando vem o Chiquinho não. Assim, como é que eu vou dizer? As manias. Ele trazia muitos jogadores, sempre acompanharam ele, né? E aí os jovens assim, não tinham muita chance. E aí eu não tive muita chance, eu acabei sendo emprestado pro 14 de julho de Livramento. Fui pro 14 de julho de Livramento. E foi interessante. Sim. Joguei bastante lá também. Sim. Era a época que a segundona, né, durava o ano todo.
Claro.
Começava em março, ali, fevereiro, março, preparação, e ia até outubro, novembro, tu passava jogando. Então, foi uma experiência boa para adquirir, assim, uma experiência mesmo, né? Aí volto em 89, não sou muito aproveitado, mas fico no clube. E aí em 90, quando chega o Bianchini também começa a ter oportunidades, mas aí no início do ano, assim, praticamente, tava sempre no grupo ali que tava disputando, que tava... que ia para os amistosos, tudo. Aí eu tenho uma lesão muito séria no menisco, no ligamento, rompeu o ligamento, foi ruptura total dos ligamentos em 90. Nossa, imagina, o Caxias treinava no Municipal. Aí fomos fazer um treino lá, início de temporada, e aí aconteceu esse acidente. Estourou o ligamento.
Cirurgia,
6 meses para recuperar, né? Tu fica ali. E ainda consigo voltar no final dali da preparação, o Caxias é vice-campeão gaúcho em 90, ainda consigo voltar e participo de todos os treinamentos ali daquela fase final, mas não tive oportunidade de jogar, foi uma pena, fiquei no grupo, né, tava ali participando tudo, já fazia coletivo normalmente tudo, o Caxias é vice-campeão gaúcho, eu tô ali, participo, tô na foto ali.
Ali que é o barbiroto que acontece,
Ali que acontece o acidente de Barbirota, muitas coisas daquele ano também. O Caxias faz uma grande campanha. Tem um jogo emblemático aqui da final contra o Grêmio, né? Que o Caxias até participa daquele.
Sim.
Participe, né? E eu acredito que até aqueles jogos no Olímpico que acontece a lesão do Barbirota é no Beira-Rio, acho que era.
Eu não tô me lembrando.
Agora tô me fugindo. Mas eu teve um jogo importante. Sim. No Olímpico, que nós fomos prejudicados pela arbitragem. Isso. Que poderia ter mudado o campeonato, que o Caxias poderia ter sido campeão. Ele chega na última rodada sem chance.
Sim.
Nós chegamos na última rodada sem chance. Mas se aquele jogo contra o Grêmio, que aí nós perdemos 2-1, se nós tivéssemos empatado aquele jogo, no mínimo, a gente teria chance de disputar. Foi a última rodada aqui que o Grêmio é campeão com 0-0.
Sim.
Tempo centenário. E aí a lesão do Barbirotto, terrível também. Sim. Eu não fui pro jogo, eu tava fora do banco daquele jogo. Mas participei de todo o processo. Sim. Barbirotto, meu amigo também, me deu algumas oportunidades em São Paulo quando eu tinha saído do Caxias ali. Ele me ajudou muito lá.
Muito bem, 9h32. 9h32, a segunda música que você pediu aqui é com o Legião Urbana, né?
Isso. Ah, essa é uma banda inesquecível da minha vida.
Então vamos para o intervalo ouvindo Legião Urbana.
Quase ninguém.
Muito bem, estamos de volta, agora 9:38. Joel, eu vou direto no assunto porque o tempo passa e tu tem muita história para contar, nem chegamos ainda nas Arábias, né? Bem, então, tá, Caxias então é por aí, você vai no 14 de julho, volta.
Isso.
E depois o que que acontece?
Isso, aí depois dessa lesão então 90, né, eu ainda fico ali, participo do título, o título do vice-campeonato de 90, né? Participo do grupo, aí faço o segundo semestre também, era o Campeonato Brasileiro, a série Taça de Bronze, eu acho que chamava ainda naquela época. E aí em 91, quando tem a transição ali, eu tento pegar meu passe do Caxias, na época que eu aí até pedi, era o seu Fassbinder que tinha ali, porque eu tive, como eu falei, do Barbirotto, que me ajudou em São Paulo, ele me conseguiu um time pra mim lá, e eu fui pro Paulo, eu tava certo que o Paulo está em São Roque. Sim. E aí o Caxias pede dinheiro para me liberar. Essa é uma coisa que eu tenho, assim. Pô, eu não tava sendo aproveitado, né? Terminou o ano, eles não queriam ficar comigo, mas não queriam me liberar. E pedir... Naquela época não tinha muito essas coisas de estar livre, né? E aí pediram dinheiro, aí o Caxias não me aproveitou e não quis me liberar, porque pediu dinheiro pro Paulistano de São Roque, era um time da segunda, da terceira divisão até de São Paulo, mas era São Paulo, né? Então era uma oportunidade. E aí não consegui e acabei... Aí posteriormente é isso, quando... Eles não quiseram me liberar paulistano, eu não consegui ficar lá. E aí eu volto pro Rio Grande do Sul. E aí sim, aí o Caxias. Aí eu sigo aqui jogando por alguns clubes do interior ainda, para não me alongar muito. Ainda joguei no Brasil de Farroupilha, joguei no Pradense. Joguei no TAC, Três Passos Atlético
Clube. Isso.
Fiz algumas tentativas em clubes do interior, joguei no Encantado, fui jogar no time da minha cidade, que disputava a segunda divisão, e aí joguei em Pernambuco, meu último ano, 93 para 94, ainda fiz um campeonato pernambucano lá, a gente foi campeão do interior, mas eu vi que comecei aquela fase de jogar em times, não via perspectiva, realmente não via perspectiva. E aí quando eu volto lá de Pernambuco, eu já estava formado, já tinha conseguido me formar nesse meio tempo, né? Mesmo jogando em alguns clubes pequenos do interior aqui, me formei, e aí eu tomei a decisão de parar, né? Para ser mais objetivo, para não contar muita coisa, depois do Vitória. O Vitória que voltou agora para a primeira divisão do Campeonato Pernambucano. Eu acho que até jogou ontem à noite, a estreia do Campeonato Pernambucano. E aí joguei nesse Vitória e aí decidi largar futebol e já começar a minha carreira como já parte física, ou treinador de base.
E assim, daí você começa, daí depois de jogador.
Isso.
Começa como?
Aí já começo como treinador. A UX tinha um projeto que ela tinha alguns núcleos em bairros de futebol, de escolas de futebol. E eu começo como monitor. O Vazata, o Getúlio, Vazata, que era o coordenador ali eu conhecia bem, porque eu tinha recém me formado, e aí ele me dá a oportunidade de eu abrir alguns núcleos da UX de escolas de futebol. Aí eu trabalho no a gente coloca no núcleo da UX no bairro Planalto, no bairro Serrano, e na UX mesmo tinha ali um núcleo ali, então eu ficava dando essas aulas ali. E aí também da mesma forma, aí teve um certo destaque nos projetos, a gente tinha uma equipe boa. E aí como eu era muito ligado ao Caxias, volto ao Caxias então em 94 já como treinador de base. Começa toda a minha história no Caxias como treinador de dente de leite, depois toda. Sim. Que eu acho que é muito importante para um profissional de futebol. Tu ter essas experiências, começar... eu já tinha formação, né, da educação física, tinha sido atleta, né? Então isso facilitou. Mas aí tu começa... É uma fase boa, assim, para tu ir fazendo testes, adquirindo mais experiência, né? O trato com o atleta, principalmente com base também. Então começa no infantil... dente de leite, é infantil, juvenil, vou fazendo toda a carreira ali, 94, 95, 96... 97 eu chego no Júnior do Caxias, já como treinador, sempre treinador. Chego em 97 como treinador do Caxias de base, do Campeonato Júnior, disputa aquele ano a categoria. Aí em 98 tive um revés, eu saio do... É incrível essa história. Eu saio do Júnior, sou demitido, E aí o pessoal do infantil me contrata, porque era a parte. Sim, era sim, juvenil e júnior ligado, sim, assim, mais a direção, e um grupo infantil que pegou o infantil. Aí, para não ficar parada, né, para ficar em Caxias também, eu volto pro infantil. É impressionante essas histórias. E aí, mais me mantenho no Caxias.
Sim.
Aí, a gente disputa o campeonato, normalmente, aquele ano do Caxias, do campeonato estadual. E aí, me surge a possibilidade, dentro do próprio Caxias, essas coisas, de ser coordenador do projeto da Inter de Milão. Uhum. Tu vai lembrar que teve um projeto ali.
Me lembro.
Aí, me convidam para ser o coordenador daquele projeto. E aí eu continuo no Caxias ali, a gente estabelece. Sim. Que ideia espetacular foi aquilo. Para formar torcedor, para formar jogadores também. A Inter de Milão dava todo o material, era um convênio que tinha. A Inter tinha em diversos países do mundo, e um dos primeiros núcleos que ela coloca era uma parceria com o Caxias, que ela dava todo o material, e o Caxias só tinha que fornecer os professores e fazer a coordenação. Então eu sou coordenador. E naquele ano, em 99, que estourou mesmo, a gente coloca 10 núcleos na cidade. É um negócio impressionante.
Me lembro.
E aí, com todos os meninos, o pré-requisito era que os meninos tinham que estudar. E aí trazer o boletim todo mês para ser conferido e tal. E aí ganhava um kit completo da Inter de Milão, material oficial da Inter de Milão. Meia, calção e camisa. Era um negócio espetacular. E aí o Caxias conseguiu vincular, né? Se vincular a esse projeto. Então, ó, foi uma época que eu acho que o Caxias formou muita gente. Hoje eu sei que jogou naqueles núcleos, eu participava daquele núcleo, que se tornaram torcedor do Caxias.
Sim.
Chegamos a ter 900 crianças atuando nesses 10 núcleos aí de futebol. É uma ideia que hoje, se fosse implantada, era uma coisa que poderia dar um efeito assim muito grande, até de formação de atletas e de formação de torcedores.
Bem, Joel, eu preciso correr, né, porque tem a outra parte do mundo, né? Bom, e aí você...
Mas deixa eu contar, porque aí eu não posso fugir disso.
Aí tem que entrar nisso aí agora.
Me dá 2 minutos?
Isso.
Para contar pelo menos de 99, que aí eu estando dentro do Caxias...
Sim.
Quando o Tite assume o Caxias também, eu entro ali e começo a trabalhar com o Tite, que foi uma coisa, uma oportunidade única, né? Porque era um cara que era jovem também, que estava também começando no futebol, mas que já tinha ideias muito avançadas, assim, e a gente tem uma... Eu já conhecia ele também pelo irmão, e a gente tinha uma boa relação já. E aí assumo ali, junto com o Tite, quando o Tite entra no Caxias, eu continuo sendo o coordenador do projeto, em 99.
99 foi.
Em 99 no Caxias. E aí eu já começo ali com ele ali, a partir do gauchão, depois do segundo semestre que a gente fez e que perde a classificação pro brasileiro, pro Serra, lá no, no Espírito Santo. E aí em 2000, né? E aí culmina com o título gaúcho, pra a gente vai andar rápido, né? Em 2000 ali fizemos toda a campanha do título gaúcho. E aí junto com o ajuntamento com o Tite e com toda a comissão ali, que inclusive ontem eu tomei um café com o Delamore, que tá na cidade, né? Que era o preparador físico, e o Rodrigo, que era o nosso auxiliar de preparação física, que também está na cidade aí. E aí foi uma época muito boa, né? De amigos que a gente guarda até hoje.
Foi marcante aquela eliminação pro Serra, foi marcante, porque se tinha uma sensação de que o Caxias não perderia.
Sim,
né?
E ali, tanto é que a gente ganha o primeiro jogo aqui, perde o segundo lá, e aí tem o terceiro, que aí era por como eles tinham feito uma melhor campanha, foi lá também, e aí a gente acaba empatando o jogo, e a vantagem era deles naquele empate.
E ali parecia que tudo acabaria.
Porque não era normal manter uma comissão técnica não tendo resultado. É que a gente foi quase até o final. Se nós passássemos dali, era impressionante. Eu fico até uma saudade até hoje, porque o quadrangular da Série C daquele ano foi Náutico, Fluminense, que estava na Série C naquele ano. Era que nós e mais um time menor agora que eu não me lembro, mas eu me lembro bem, Náutico e Fluminense estavam naquele quadrangular que a gente disputaria, que aí acabou subindo inclusive o Fluminense para a Série B novamente.
Bem, aí você faz aquela extraordinária campanha em 2000, campeão gaúcho, né, com sobra.
Extraordinário.
Que ali eu tive a oportunidade de trabalhar.
Sim, tu já estava, né?
3-0 no Centenário, frio. Foi a transferência do jogo lá do domingo para segunda,
para quarta.
Para quarta.
Tivemos que voltar. A gente foi, preparação, pô, chegamos lá, água, não sei o quê. Claro, eles fecharam, depois todo mundo.
Sim, sim, sim.
Eles fecharam porque não queriam jogar naquele dia, em função do clima e tal. É. E aí a gente tem que voltar para Caxias, com toda a dificuldade que a gente tinha, todo mundo indignado. Eu acho que foi um fator bom, porque até essa indignação, né, e o medo, deu para ver que eles estavam realmente receosos de não conseguir reverter o placar de 3-0. E aí a gente vai lá na quarta e faz um grande jogo, empata aí.
20 de junho, né?
20 de junho, exatamente. 20 de junho de 2000.
Eu me lembro. Bem, aí, Joel, você pode ir passando assim.
É, eu acho que eu vou só citar, porque senão não vai dar nem tempo. Agora
porque a gente tá curioso para saber lá do mundo.
Tá, vamos lá. Então tá, eu começo minha carreira no Caxias ali mesmo, em 2000 para 2001, quando o Tite sai. Aí tem algumas oportunidades boas, vou pro Veranópolis em 2003. É, 2002. 2002 no Veranópolis, faço o gauchão no Veranópolis da primeira divisão. Aí em 2003 o Caxias me convida para ser hoje executivo de futebol, para montar o time da equipe do time na Série B de 2003. Aí eu monto todo aquele time e tal. O Caxias vai bem, não tem problema de rebaixamento, ele consegue permanecer na Série B daquele ano, em 2003. E aí só que no meio do ano o Tite me convida para voltar a trabalhar com ele. Que aí ele vai pro Grêmio e não consegue me levar, eu faço, dou continuidade da minha carreira. E aí em 2013 ele no São Caetano, ele sai do Grêmio e vai pro São Caetano. Aí a gente retoma a parceria para correr então. 2003 para 2004 a gente fica no São Caetano, aí 2004 já vai pro Corinthians, 2005 o Atlético Mineiro. Aí 2006 a gente não desfaz a parceria, porque aí a gente continua amigo e tal, mas não dá pra, eu não tive condição de ir pro Palmeiras quando ele vai pro Palmeiras. Então eu continuo aí, continuo minha carreira de treinador no Rio Grande, Esporte Clube Rio Grande, em 2007 também, 2006 para 2007. A gente faz ali a segunda divisão toda. E aí em 2007, no finalzinho ali também, quando o Tite vai pro Alain, nos Emirados Árabes, ele me convida para a minha primeira experiência internacional. A gente vai trabalhar junto no Emirados Árabes, no Alain. E aí a minha primeira experiência internacional, acho que a partir dali é que a coisa encaminhou, né? 2007, 2008 eu fico ali. Quando o Tite é demitido do Alain, ele volta, né? Naquele em dezembro, eu acho que já ainda de 2007. E como eu tava fazendo uma campanha muito boa lá com a equipe B, no campeonato, eles me pedem para ficar e eu falo com o Tite, ó, eu vou permanecer aqui, depois a gente, né? E aí foi que aconteceu, é uma ruptura normal, assim, porque aí ele vai pro Inter também e eu tava trabalhando lá, né? Ficou mais difícil de a gente restabelecer a parceria. E aí ele vai pro Inter, em 2008, né? Que ele faz aquela grande campanha ali, começa aquela campanha dele. Eu acho que culmina com o título da
Sul-Americana,
exatamente. Campeão gaúcho também, campeão com o time, uma campanha extraordinária, é verdade. E aí então eu dou uma sequência ali no Alain e volto pro Brasil também, faço alguns. Nossa, aí começa a rodar, assim. Eu fui trabalhar no Volta Redonda, trabalhei na base do Goiás, sub-20 do Goiás.
Ah, me lembro disso.
É, uma campanha muito boa lá, que culmina, que poderia ter culminado, o Goiás naquela época, eu monto toda a campanha daquele ano, né? Já estamos falando de 2011, 2012. Fui para Aparecidense também na época, também. A gente começa no Goiás, sai do Goiás, vai para Aparecidense, mas aí profissional já.
Profissional.
Que era uma parceria que tinha com a base do Goiás. Então a gente levou, disputei a Série D pelo Aparecidense. E aí eu tenho uma proposta da China. Uma parceria do Corinthians com uma equipe da terceira divisão chinesa. Era uma grande ideia. O Corinthians queria colocar, começa com essa parceria, né? E aí depois colocar a marca Corinthians
lá na China.
Uma parceria com o clube. Mas aí eu fico um ano, pra resumir, eu fico um ano, 2000, aí eu tenho que sair do Goiás para ir para esse projeto, que era uma coisa maior, assim, eu resolvi sair do Goiás. E aí eu vou para lá, só que essa parceria não vinga.
Não
é uma pena. A gente fica ali um ano trabalhando e aí vem várias pessoas do Corinthians ali os coordenadores, né, vêm ali para aí, eu tinha que viajar junto, sim, né, porque eu era o representante do clube, uhum, lá, era treinador de uma equipe, mas representava o Corinthians também, então, sim, eu viajava junto com aqueles dois coordenadores, uhum, aí eu fui a Xangai, eu fui a Pequim, em reunião com alguns clubes para estabelecer a parceria. E aí por questões burocráticas em 2014 ali não se estabelece aquela parceria e eu tenho que retornar para o Brasil. E aí do sequência na minha carreira, aí estabeleço uma parceria com o Caio Júnior.
É isso que
entendeu. Caio Júnior, no Al-Shabab, no Emirados Árabes também, a gente vai para lá, 2014 para 2015. Uhum. A gente fica em Dubai ali trabalhando com o Caio, uma pessoa espetacular, sim, depois daquela tragédia que aconteceu, mas trabalhamos 2 anos juntos. Eu como treinador da equipe B, né?
Se eu me lembro.
2014 para 2015, 15 para 16, ficamos ali, estabilizamos essa relação. Aí 2017 eu dou uma voltazinha pro Brasil aqui, faço um campeonato catarinense pelo Inter de Lages.
Sim.
Muito bom campeonato. Eu me lembro de uma partida emblemática ali que ganhamos do Joinville de 4-1. Ali no, aí em Lages, né?
Uhum.
E fizemos um bom campeonato catarinense, mas aí de novo, aí, sim, retorno para o exterior, 2017, 2008, a Laim novamente, para a equipe sub-20. Uhum. E aí 19, volto para o Brasil, aquelas interrupções de faço um, sim, campeonato do Distrito Federal para uma equipe de lá, Paracatu,
uhum,
que é uma equipe mineira que disputou o campeonato do Candango. E aí, posteriormente a isso, Jordânia, uhum, né? 20, 21, 22, Jordânia. 23, Jordânia também.
Uhum.
E aí, Jordânia já. 23, aí eu fico na Jordânia, mas aí já vou para a Arábia Saudita,
uhum,
em 23, para, uhum, dar uma corrida, né? Para chegar a 20, sim, 26. Sem contar muitos detalhes. Sim. Aí, 23, então, Saudita. Aí, 24, já vou para a Indonésia.
Uhum.
24, 25, sou campeão lá da Copa do Presidente. E, uhum, 25 para 26, aí, agora. Esse início da seleção da Malásia feminina.
E treinar a seleção da Malásia feminina, ela está na Copa do Mundo aqui ou não?
Não, eu cheguei, eles já tinham disputado a eliminatória, já tinham caído fora. Sim. E aí a gente começa o projeto que eu peguei assim, para esse ano, 25, era, sim, tentar classificar para a Copa Asiática de seleções. Fazer um comparativo como se fosse uma sul-americana, sim, aqui. Só que a sul-americana é que todos disputam, sim, né? Lá não. Lá tem muitos países. Muitos estão países. 28 países. Então, sim, tem eliminatórias. E aí, aquelas eliminatórias, a gente pega um grupo de Palestina e só sai um de cada grupo.
Uhum.
Pegamos a Palestina, pegamos o Tajiquistão, que é a equipe sede, sim, que era no Tajiquistão, que a gente fez a eliminatória lá. E pegamos a Coreia do Norte. Coreia do Norte é a número 9, hoje é a número 8 do mundo. É uma equipe que joga de igual para igual com qualquer seleção europeia.
Sim.
Com o Brasil, teve uma amistoso com o Brasil, sim, que, é, sim, que eles, sim, perderam de 2-1, mas jogando de igual para igual.
Sim.
E aí a gente pega a Coreia. Então, o nosso ranking hoje, quando eu cheguei lá, era 104.
Sim.
Baixamos para 92 e agora 91, quando terminei aqui o ano.
Sim.
O segundo ranking da FIFA que eu pego.
Uhum.
E aí a gente consegue fazer um trabalho de desenvolvimento, captação, papapá, mas infelizmente, sim, jogar com a Coreia ainda não tá na nossa altura,
uhum,
acabamos perdendo, a gente ganha do Tajiquistão 1-0, uhum, ganha da Palestina e vai decidir a vaga com a Coreia no último jogo. E acaba perdendo o jogo, e a diferença é muito grande,
sim,
e não classificamos. E aí depois, mais preparação, teve mais agora, em dezembro teve os Jogos Asiáticos,
sim,
que a gente fez também, pegamos também 3 seleções com ranking muito bom, né? Pegamos, uhum, a Vietnã, que é 47 do mundo, a Filipinas, que acabou sendo campeão, uhum, 49, e Mianmar, 53. Ainda não faz uma campanha muito boa, mas renovamos, sim, o contrato, temos mais 2 anos aí de trabalho pela frente para consolidar e para fazer uma seleção mais competitiva.
Agora assim, né, Joel? É muita experiência.
Não dá 1 hora e meia.
É muita experiência desse mundo aí. Eu vejo tuas postagens, né? Fico imaginando o cara treinando da seleção feminina da Malásia.
É impressionante. E foi uma coisa assim, uma troca de caminho assim que surgiu do nada.
Sim.
Porque quando eu vou para a Jordânia, depois do clube da Arábia Saudita, que eu fui o Al Riyad, que eu fiquei na Arábia Saudita, o Odair Helm era o treinador na época.
Sim, sim.
Eu estava na equipe B também dessa equipe. Então. Bom, o Adair também, uma pessoa espetacular, que conhecia do futebol, agora subiu o Atlético Paranaense, espetacular. Aí eu volto para a Jordânia, para ser treinador do masculino, como eu sempre fui. Mas aí, naquele meio tempo, surgiu a oportunidade de treinar o feminino. Ele me perguntou, tu não quer assim, nos ajudar, porque a equipe feminina não estava indo muito bem. Uhum. E aí o que acontece? Eu sou campeão da Jordânia.
Sim.
E campeão de um torneio que inclui os quatro maiores times da Arábia Saudita e os quatro maiores da Jordânia. Eu sou campeão desse torneio também. Aí, em 3 meses que eu fico na Jordânia como treinador do feminino, eu sou campeão desses dois torneios, e aí me abre toda uma gama de possibilidades também no futebol feminino.
Joel, muito obrigado. Valeu. Desculpa aí o tempo, né? Que a gente ficaria muito tempo aqui para contar essas histórias, porque não é pouca coisa, hein? Treinador da seleção feminina da Malásia, a seleção feminina, sim, lá do outro lado do mundo, né? E fora o currículo até chegar lá, né? Joel, sucesso.
Vale. Muito obrigado, Zé, pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui falando contigo, contando aí essas histórias, que muitas delas a gente passou junta também, né?
Isso.
Porque foi um período ali que também, né, a gente se conheceu e passou a trabalhar na época na São Francisco, né?
Isso.
Que a gente fazia até os programas de esportes, que a gente nem comentou isso.
Nem comentamos.
O Hilton Brito e uma série de pessoas aí, Paulo Rodrigues, meu Deus do céu, uma época muito boa. Conhecemos lá o nosso amigo que tá na Caxias agora, meu Deus, meu comentarista da Caxias,
Marcos Vaz,
né? Meu Deus do céu, Marcos.
A nossa lista
que nós vamos se encontrar agora essa semana para relembrar essas histórias. Muito obrigado pela oportunidade. Abraço a todos os ouvintes aí da Rádio Mirim também.